Papo Pop.
Olá, ouvintes do Papo Pop. Hoje, um tema que eu gosto muito, rock, porque no próximo dia 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock, não é isso, Antônio?
Pois é, Antônio, é um dia muito especial, né? Porque aí a gente lembra do Live Aid, né? Que foi o festival realizado aí em 1985. Ele aconteceu ao mesmo tempo na Inglaterra e nos Estados Unidos. E era para arrecadar aí dinheiro para ajudar as pessoas na África, né? E por isso o festival deu um grande olhar ali para o pessoal que estava sofrendo, né? Sofrendo com a fome e com o abandono das autoridades lá na África. E aí fez com que, né, todo mundo soubesse o que era. Porque a gente teve muitos artistas famosos envolvidos, né? E aí todo mundo acabou sabendo, né, o que aquele continente enfrenta, infelizmente, né? De fome, guerra, pobreza. Então, acabou que, numa das apresentações, né, o Phil Collins, ele disse que aquele dia era o dia do rock. É por isso que a frase da Cristiane Torlone não foi tão aí sim estranha, né?
Adoro, hoje é dia de rock, bebê.
O Phil Collins disse basicamente isso, só que em inglês. Ele não disse o bebê. Mas aí, isso fez com que aí a mídia desse muita atenção, né, à questão da data, da solidariedade do festival Live Aid. E quando o Phil Collins disse que era dia de rock, aqui no Brasil ficou bastante conhecido, né, como o dia do rock mesmo. Só que uma curiosidade é que lá fora eles não dão tanta atenção para esse dia assim não, como o dia do rock, né? Os estrangeiros, eles não são muito ligados nisso, não. Mas aqui no Brasil a gente sempre tem programação especial nas rádios, nas TVs, falando sobre esse estilo musical que é tão importante, está tão presente nas nossas vidas, né? Para mim, por exemplo, eu gosto muito de rock. Então, por isso que o dia do rock é o dia do rock, dia 13 de julho.
Na verdade, é meu gênero favorito. É, eu posso dizer que é o meu gênero favorito.
Assim, eu ainda prefiro heavy metal, porque eu gosto
também
muito de peso, assim. É hilário falar isso porque eu sou gordo, mas
poxa, eu gosto.
Eu gosto mais de música mais pesada mesmo, e o metal combina mais com meu estilo musical, mas rock é maravilhoso. E o metal não seria quem é hoje se não existisse o rock, né?
Exatamente. E tantas outras coisas, né? O rock influencia bastante, segue influenciando.
Pois é.
Temos aí lendas ainda vivas, fazendo boa música. E hoje, gente, a gente vai falar do rock na cultura pop. E o rock em si, a música em si, porque cultura pop é tudo.
Tudo,
é livro, tudo, desenho, filme, série e música, que é o principal de hoje. E aí, Antônio, banda de rock favorita?
Ah, essa é difícil, viu? Mas eu diria Queen.
Ai, amo Queen. Eu amo o Queen. Amo o Queen. Mas eu odeio fazer esse tipo de pergunta, só pra constar, viu? Porque pra mim não existe o melhor ou o favorito. Existe uma lista de melhores e favoritos e etc, né?
Pois é. Eu diria Queen, mas acho que é Pink Floyd. É difícil escolher, gente.
Ah, então, mas vai dizendo aí a tua lista. Quem mais?
Queen, Pink Floyd. Ai, difícil. Quais são os teus?
Passou a batata quente.
Veja, e rock nacional, sem esquecer também, né? Sou muito fã de Engenheiros do Havaí. Sou muito fã de Cazuza, né? Que inclusive completou 30 anos da morte dele recentemente, né? Bem recentemente. Um dos maiores poetas aí da música brasileira.
Sim.
Mas e você, né? Porque assim, eu tô preocupado aqui porque eu ouço mais metal, então vamos nivelar.
Ah, então, cara, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, eu amo Led Zeppelin. Pink Floyd é uma descoberta a cada disco, porque são músicas imensas, totalmente trabalhadas. Enfim, o rock progressivo, né, que eu gosto muito. Temos também o Deep Purple, que eu gosto pra caramba.
Ah,
o Dire Straits. E, meu Deus do céu, é muita coisa, gente. tá vindo tudo na mente agora, sabe? Aí e dá assim, dá um rebuliço, mas...
Das bandas mais recentes, eu curto também um Oasis, um negócio mais leve ali.
Oasis eu acho bacaninha. Recente, eu tô ouvindo bastante o Greta Van Fleet.
Ah, maravilhosos.
Que, enfim, bebe muito da fonte do Led Zeppelin, notavelmente, mas assim, eu acho muito bom. E eu gosto que são rapazes jovens, mas que, tipo, fazem uma boa música hoje em dia. E, tipo, é muito, muito bom. Indico o Greta Van Fleet. Mas, enfim, o Pearl Jam eu também gosto. Nirvana, curto também. Sonic Youth, amo. Acho que é um dos melhores do grunge. Uhum. Que eu acho que não é... É meio grunge o Sonic Youth. Enfim, se me corrijam
Nirvana,
quem for...
Nirvana também, Pearl Jam também.
Isso, exato. Nirvana, super mega grunge, né? Tipo assim, acho que é o mais significativo... A banda mais significativa do movimento. Mas eu gosto muito deles também. Do Nacional, adoro Cazuza. Barão Vermelho, antes do Cazuza. Gosto muito dos Paralamas do Sucesso também. Rita Lee, Rainha Demais... tem também a banda Zero, que é bem bacana. A gente quer mais em rock. A gente, muita coisa, vamos falando, né, Antônio?
Mas é, foi engraçado essa tua comparação, porque é difícil você... O rock, ele tem tantos filhos.
Muitos.
Que é muito difícil você entender onde acaba o rock e onde começam os outros estilos. O Led Zeppelin, por exemplo, eu não citei como banda de rock, porque... O Led Zeppelin, ele faz parte de uma grande divergência entre os estudiosos do rock. Sim, existem pessoas que estudam rock.
Claro, gente.
É, algumas pessoas caracterizam o Led Zeppelin como um dos responsáveis ali, junto com o Black Sabbath, pela criação do heavy metal. Então eles fariam parte da nova onda britânica, que aí já é heavy metal, entende? Uhum. Então é meio complicado, é por isso que eu não citei. Mas faz sentido.
Mas na verdade, eu acho que a gente tem até a liberdade de citar porque nasceram do rock, não é?
Sim, sim.
Porque antes a gente teve Elvis, os Beatles, que, enfim, são muito bons também.
Sem esquecer de Chuck Berry, que é o verdadeiro rei do rock. O verdadeiro rei do rock, né? A gente sabe que por diversas questões aí.
Sim, sim.
O Elvis acabou ofuscando ele, né? Pelo racismo da época. Mas a gente sabe que o verdadeiro e magnífico o criador do rock é o Chuck Berry. Inclusive, em De Volta pro Futuro, tem uma cena lá que... Tu já assistiu De Volta pro Futuro,
já,
né?
Já, já.
Sim, Deus.
Sim, eu amo.
Eu revi recentemente. E aí tem uma cena que o Marty McFly meio que inventa o rock, né?
Sim.
Que o primo do Chuck Berry liga pra ele. É, e aí eu tava reassistindo o filme essa semana e aí eu vi uma discussão num fórum. É, não fui eu nem que falei isso, né? Nem eu que cheguei a essa conclusão, mas eu achei que é bem pertinente, porque é mais uma vez tentando apagar, né, a invenção, né, da cultura negra, que foi o rock. Sim. A cultura negra inventou o rock, o blues e o jazz. Sim. E os brancos tomaram os três deles. Né? Não é meu local de fala falar isso, mas é importante a gente lembrar quem foi que realmente fez as coisas, né? Historicamente falando.
Sim, sim, sempre importante. E o rock, enfim, sempre nessa vertente, né? Subversiva, polêmica, trata muito de vários temas. Da verdade, digo logo da verdade, porque eu acho que o rock é o maior grito que tem na música. E eu gosto também dos variantes, adoro heavy metal também. É, hard rock, que também já é outro subgênero. Temos o nu metal, que eu também gosto. Então temos aí o Linkin Park, Limp Bizkit. Ai, esqueci, não vou saber pronunciar.
Eu também não sei pronunciar o nome dessa banda.
Enfim, gente, que horror, mas eu não sei. Mas, enfim, tem o AC/DC, que eu curto pra caramba.
Ah, AC/DC é incrível.
Scorpions também. Tem o... Ai, gente, esqueci a banda. Que toca até no Hora do Pesadelo 3. Eles fizeram... Duken, o nome da banda é Duken. Muito boa, escutem. É, e nossa, tem muito The Moody Blues também, que é uma banda lá dos anos 60, 70, que tinha uma pegada meio Beatles, mas não tão dançante, assim, mais harmônica e muito bacana. Enfim, gente, é muita coisa. Vamos falar então, Antônio, do rock no cinema. O que é que te lembra o rock no cinema? O que
pois
é que vem na tua cabeça?
Porque é engraçado, né? Apesar de tudo, o rock, ele em sua época de sucesso aí, né? Porque a gente sabe que hoje em dia tá meio em decadência, apesar de ter muitos fãs ao redor do mundo.
São fãs fiéis, inclusive, né?
Fielíssimos.
E os novos. Eu me considero novo fã. Poxa, a gente é da geração, de, sei lá, dos últimos 20 anos pra cá.
Uhum.
Eu tô quase 30, mas enfim...
Eu também, mas a gente esquece.
Mas a gente é de uma geração que, poxa, Pink Floyd já não existe mais, né?
Pois é.
E a gente consome muito. Eu particularmente amo o Pink Floyd, e o Led Zeppelin também já não existe. O Queen, enfim, aí permanece com Adam no vocal.
Mas não é a mesma coisa.
Mas não é a mesma coisa, não é material inédito, enfim. E o rock sempre conquistando mais pessoas, né? Mais fãs.
Pois é. E aí o cinema, em sua época de auge aí, a gente tinha diversos filmes que, quando a trilha sonora não era rock, o filme era sobre rock, sim, ou era um musical que abordava temáticas do mundo rock. Então, o rock, ele tá aí pertinente na nossa cultura. Pra responder sua pergunta, quando fala em rock, a primeira coisa que eu lembro é do The Wall, que é o filme do Pink Floyd.
Nossa, tipo um mega clipe gigante, né?
Porque foi
aquele filme.
Exatamente, foi a primeira coisa sobre rock que eu vi da minha vida, e é um dos meus filmes favoritos, tá ali no top 5, sem vergonha nenhuma de falar.
Filmão.
O filme é só música, e aí tem as cenas casando ali com as imagens, é realmente... tua descrição, como se fosse um grande clipe musical.
Sim.
Mas faz muito sentido. E é bonito, cara. Tem uma fotografia incrível.
Eu amo as animações dele. É perfeito.
Exato. É porque ele faz essa troca, né? Pra quem nunca assistiu.
Sim.
Tem live action e tem animação. Então, eu acho também que é muito pela época, né? Que algumas coisas ali seria difícil você fazer. Mas casou perfeitamente com a proposta do filme, né, da loucura e da distorção. Então, é um filme muito psicodélico, né? Mas é incrível, incrível mesmo. E você, Elton?
Olha, o primeiro filme que me vem à cabeça é Detroit, a Cidade do Rock.
Você me indicou e eu não assisti, cara,
não,
olha.
Não era pra ter assistido, é muito bom. Detroit, gente, a Cidade do Rock é uma ficção, mas temos um tom de realidade, porque o filme... é para a banda Kiss, que é uma banda maravilhosa também.
Sim, a gente nem citou, mas eles são...
Exatamente, o Kiss é um fenômeno da cultura pop. E, enfim, toda aquela parada de maquiagem, os shows, com uma mega produção. Inclusive o Kiss, gente, passou no Brasil nos anos 80 e teve um dos maiores públicos pagantes, viu? Maracanã, 200... acho que foi Maracanã, gente, eu tô confundindo com Morumbi. Eu não vou me recordar, mas se eu não me engano o show foi em 83... E o Kiss nessa época teve um público de 250 mil pessoas.
Caramba! Isso pros padrões de hoje.
Exatamente.
É dificílimo, imagine na época.
Exatamente. Até porque na época, hoje não é impossível colocar essa quantidade de pessoas em estádio, porque as medidas de segurança mudaram também. Então, assim, hoje não é legal ter tanta gente no estádio. Mas naquela época era possível e o Kiss conseguiu reunir todo esse pessoal. Foi 230 ou 250. Números sempre divergem, mas uma coisa é certa. Foram mais de 200 mil pessoas.
Caramba.
E maior galera evangélica na porta.
Sempre, né?
Não entrem, são servos do diabo, essas coisas. Mas enfim, gente, o Kiss é maravilhoso. Ouçam, tem músicas de amor.
Tem de tudo.
Gente, o Kiss é o Kiss.
Tem até música disco.
Música disco. Amo.
E é uma tristeza, porque todo mundo odeia, mas eu gosto tanto dessa música.
Não, eu amo essa música, que é I Love...
I was made for loving you, baby.
Ah, essa música é tudo.
Inclusive, tá na trilha sonora de Moulin Rouge, que é um dos meus filmes favoritos.
Que legal. Então, gente, me vem esse filme, Detroit, a Cidade do Rock, que o nome, o título original é Detroit in Rock City, que é o título de uma música, do Kiss. Né? E a história se passa na década de 70. Um grupo de amigos que é mega fã do Kiss e eles estão combinando para ir para o show do Kiss, que vai acontecer na cidade vizinha, que é Detroit. E aí, gente, é mó sessão da tarde, assim, sabe? Aquela aventura que todo mundo quis ter na vida. Tipo, eles matam aula, vão embora, perdem ingresso, se eu não me engano, e tentam roubar ingresso de alguém. Ou, se eu não me engano, roubam deles e eles vão atrás. É uma loucura. Tipo assim, vai acontecendo um monte de coisa pela estrada. E até eles chegarem pra assistir o show, acontece muita coisa. É super divertido. Tem até uma... Enfim, eles parodiam as mães que tem medo do rock. Porque a mãe do protagonista, ela é super religiosa, fanática. E ela faz o movimento das mães, gente, pra irem até Detroit. Pra impedir que os filhos vão ao show do Kiss, porque o Kiss tem a fama de ser a banda satânica e não sei o que lá.
Sim, enfim, se você procurar nas letras dele, é o que você vai menos encontrar. Exatamente. Alguma referência ao diabo, a Deus, ou enfim, a qualquer divindade que seja, né?
Sim, e as músicas de amor e rock and roll all night, que enfim.
Eu gosto de brincar, eu gosto de brincar com o estilo de rock do Kiss, né, o hard rock, que é meio que um forró ostentação, assim, porque tem as musiquinhas de amor, né, e tem as músicas de bebedeira, e tem as músicas de curtição. Pronto, é isso.
É tudo, gente. O Kiss é mega energia positiva.
Pois é.
Super legal. Aquelas... Ah, uma... Gente, eu tenho uma curiosidade interessantíssima. É... Acho que todo mundo aqui conhece a banda Secos e Molhados, né?
Sim.
De onde nem Mato Grosso
essa
surgiu.
Treta aí.
Né? E, gente, a banda Secos e Molhados, lá na década de 70, quando surgiu, foi um estouro aqui no Brasil. Um sucesso. E é um sucesso até hoje. Os discos dos Secos e Molhados ainda são músicas super conhecidas. Nem Mato Grosso, embora esteja em carreira solo, mas vez ou outra tem traz as músicas da época dos Secos e Molhados. E o que é que acontece? Secos e Molhados, eles tinham aquelas maquiagens preto e branco, no roxo, só se apresentavam maquiados e etc. Beleza. Gente, isso foi o próprio Ney que falou, viu? Procurem entrevistas. Nem Mato Grosso, junto com os demais integrantes dos Secos e Molhados, foram para o México, lá na década de 70, para fazer show por lá. E participaram de um programa de TV, e, enfim. Fez tanto sucesso também lá no México, naquela época, que a produção local pediu para que eles passassem mais alguns dias. E nesses dias que eles ficaram, nem Mato Grosso recebeu a proposta de um produtor americano para lançar uma carreira solo dele no rock. E ele chamou muita atenção pela maquiagem. Enfim, Ney prontamente negou, continuou com Secos e Molhados, e meses depois esse produtor estava lançando a banda Kiss. Gente, o Kiss tem a cara pintada muito parecido com o Secos e Molhados. Uhum. Então, digamos que a influência do Kiss veio primeiro aqui no Brasil, hein?
Essa é uma polêmica muito grande,
é uma polêmica,
né? No underground aí. Mas é curioso porque atribuem ao Kiss, né? E não ao Ney Mato Grosso, mas enfim, seja quem for dos dois que criou, eles criaram um estilo de maquiagem que é usado muito no metal, que é o corpse paint. Isso. Que é aquela pintura preta e branca no rosto, mais as bandas de black metal que usam, mas não necessariamente, todo mundo pode usar, né, que basta querer. Mas a gente tem muitas bandas aí que são famosas, né, o King Diamond, por exemplo, ele usa muito corpse paint, né.
Acho que é aquela Carpathian Forest, tem um que se chama...
Sim.
Né, que eles também utilizam essa maquiagem. Acho que o Dimmu Borgir também, que é...
Sim.
Sueca, né?
Uhum. O Ghost,
sueca,
né?
Sueca, não, norueguês, eu acho. O Dimmu Borgir é sueca.
Não, o Dimmu Borgir é norueguês.
Norueguês, né? Eles usam aquela maquiagem.
O Ghost, né? Que é hoje em dia a banda que...
Sim.
Assim, mais chama atenção, porque parece que as pessoas não descobriram ontem que o rock tem essa vertente meia... Né? Tem o Misfits também, né? Que é uma banda antiguíssima aí de punk rock que usa. Mas é uma polêmica muito grande o uso do corpse paint, porque se foi o Ney que fez primeiro, não foi uma banda tão pesada, e esses caras dessas bandas, eles são totalmente, assim, preconceituosos com quem não é rock pesado, então seria muito irônico.
Seria muito irônico. Mas com curiosidade, ainda falando sobre a banda Kiss participou de um episódio do Scooby-Doo. Né, na série O Que Há de Novo, Scooby-Doo, dos anos 2000, e eu achei fantástico isso.
Maravilhoso.
Maravilhoso, né? esse grande crossover.
É só pra mostrar como o rock, ele tá, né, dentro da cultura pop, e como ele fez história dentro da cultura pop, né? Até porque tem várias coisas que nasceram junto com o rock. Aquele uso da guitarra distorcida, que hoje em dia qualquer estilo musical usa, né?
Isso.
A forma mais agressiva de tocar, que hoje em dia também muita gente usa o uso do trio principal, né? Que é baixo, guitarra e bateria, pra compor apenas uma música. Então, o rock, ele realmente tem essa presença muito forte.
Muito influente. A ideia de se fazer um álbum conceitual, a gente sabe que também surgiu com o rock. A lá Pink Floyd, né? Que, tipo, cada disco... Uma faixa se conectava à outra, e na verdade, quando todas se juntavam, tinha um contexto naquilo, era uma história, enfim. Que isso também está muito presente no metal, né?
Sim.
A banda Camelot faz isso, eles contam histórias em um álbum.
Camelot é maravilhoso.
Não sei hoje, porque eu não escuto muito hoje, mas na época do Roy Khan, quando ele era o primeiro vocalista, né? Os discos tinham uma história.
Camelot ainda é assim, mas. Camelot é engraçado porque. eles fizeram exatamente o que todo mundo critica nas outras bandas, mas com ele deu muito certo. Porque quando ele saiu, né, o Roy, eles foram atrás de um vocalista que é parecidíssimo com ele e seguiram o baile.
É verdade. E aí... que quando eu ouvi música com um novo vocalista, eu disse, pô, manteio aí, né? Mas assim, a voz de Roy Khan é...
massa. É, não, demais, ele era, né, incrível. E eu não sei, até hoje eu não sei porque ele saiu da banda.
Eu li num site especial que foi questões religiosas, né?
É, mas Camelot nunca nem falou a palavra Satã. É,
complicado, complicado. Mas enfim, né? Caminhos de cada um.
É, verdade.
Mas enfim, voltando pra questão de filmes, eu também lembro de um filme maravilhoso que se chama Quase Famosos.
Ah, sim.
Esse filme é muito bom. Tem uma trilha sonora respeitável. E... ele é jornalista, não, né? Não, ele acompanha o protagonista. Faz tanto tempo que eu vi esse filme. Eu não acho que ele não é jornalista.
Não lembrado,
ele é um adolescente, mas ele acompanha uma banda fictícia numa turnê, acho que pra escrever algum artigo, alguma coisa assim. E, gente, o filme é muito bom. Se passa na década de 70. Tem o Led Zeppelin na trilha sonora, outras bandas também. A banda que é fictícia do filme tem música também. Isso é muito legal. Lembrando também do filme que eu acho do caramba, que é o filme do The Doors, que é a história do Jim Morrison, que é Val Kilmer que fez. O Jim Morrison é dos anos 90, esse filme, do início dos anos 90. Eu acho muito massa aquele filme.
E o Jim Morrison, ele tem toda uma atmosfera
mística,
misteriosa.
Sim. Inclusive, mais uma banda a se mencionar, que é o The Doors, que eu amo. Foi a primeira banda de rock que eu ouvi na minha vida. Eu tinha 12 anos de idade, eu fui no centro da cidade, eu juntei grana pra comprar bobagem. Assim, coisa, mídia física na época, né? E eu lembro claramente, eu fui no centro. Eu conheci o The Doors por conta do filme Garotos Perdidos, que tem um cover de uma música deles, né? Que é People Are Strange, cantada pelo Echo the Bunnymen, que é uma banda de rock também, rock new wave britânica, mas fizeram esse cover pro filme, a música da abertura do filme. E eu me apaixonei por essa música. E no filme tem uma foto de Jim Morrison dentro lá da Caverna dos Vampiros, né? Que eu acho isso fantástico. O filme é muito roqueiro, Garotos Perdidos. Todo mundo ali é bem roqueirão, os vampiros bem punks também, aquela coisa. E eu conheci o The Doors através desse filme, mas eu, 12 anos, eu comprei meu primeiro CD, que foi The Doors Live in Detroit, eu acho.
Caramba, você começou muito bem.
Tinha uma versão que eu nunca esqueço, eu não tenho mais esse CD, mas tinha uma versão de Light My Fire enorme, acho que é assim, 16 minutos, eu acho. Tipo, aquela coisa, eles abusando da guitarra, e era muito massa. E eu tenho essa memória muito afetiva com The Doors, eu amo essa banda.
Isso é outra coisa muito característica do rock, que são as músicas grandes.
Amo.
Né? Eu tenho uma discussão muito grande com a minha noiva Stephanie, que... ela escuta muita música pop e tal. Ela é bem eclética, mas ela escuta muita música pop. E ela fica... por que essas músicas têm 15 minutos? Por quê? Qual é o motivo? E aí, tipo, eu vou ter uma música do Nightwish, né? Que é a minha banda favorita.
Amo.
Que tem 25 minutos. Olha, que é o The Greatest Show on Earth. E ela fica... qual é a necessidade? E porque no pop, geralmente, as músicas têm 3 minutos, né?
5 no máximo, assim, sabe?
E aí o rock colocou essas músicas, que foi justamente pra quebrar o padrão das rádios da época, porque sempre foi subversivo o rock, né?
Super.
E aí nós tivemos clássicos como Stairway to Heaven, November Rain, do Guns N' Roses, e pra citar uma música nacional, né, Faroeste Caboclo,
sim,
maravilhosa. E isso é curioso, a questão das músicas longas que
pois
o rock...
é uma característica, eu particularmente adoro essas músicas longas.
Também.
Especialmente o Pink Floyd, tipo assim, eu viajo muito, boto o fone, fico imerso ali naquelas músicas. E
pois é.
Aqueles riffs de guitarra são muito bons. Mas o pop bebe também do pop. Mas o pop bebe também do pop.
Como é que é, Major?
Mas o pop bebe também do pop. Eu viajo muito, boto fone. Mas o pop bebe também. Eu viajo muito. Do rock, perdão. O pop bebe do rock também. Podemos trazer como, acho que a primeira grande mistura, Michael Jackson, quando lançou Beat It.
Uhum.
Que é um pop rock.
Tem um riffzinho de guitarra ali.
Que é de Van Halen. Van Halen foi lá e tá.
Que é outro maravilhoso que a gente não citou, né?
E deu tão certo que as colaborações de rock seguirem em todos
ele
os outros álbuns.
Ele fez Slash também, né?
E isso, no álbum seguinte, depois de Thriller, quando teve Beat It, que foi um sucesso na época, que mesclou aí... Enfim, é o típico pop rock que, sim, a gente tanto conhece hoje. Mas em Bad, o álbum seguinte, ele cantou Dirty Diana, que era com um guitarrista, que eu não vou lembrar o nome, mas é um guitarrista muito famoso da época. E Dirty Diana é um rock também, música do caramba. E no álbum seguinte, Dangerous, a parceria eterna com o Slash, que foi Black or White, e Give It To Me, que também é desse disco. Inclusive, Slash participa do clipe. E aí, maravilha, todos os álbuns seguintes, Michael teve uma música de rock. Teve DS no álbum History, Privacy, que ele repetiu uma colaboração com Slash. Privacy é uma música do Invincible, que foi o último álbum de estúdio dele. E no primeiro álbum póstumo dele, a gente teve uma música dele com um feat com Lenny Kravitz, que era bem roqueira também a música.
Ah, maravilhoso.
Enfim, Michael amava o rock e fez essa mistura e foi tão copiada por artistas seguintes, né? Que também lançaram músicas pop rock.
E é curioso porque você fala isso. Eu me lembrei que foi assim que eu me apaixonei por rock. Eu vi uma performance do Slash com Michael Jackson.
Perfeito.
Eu acho que foi na MTV.
É o em 95, MTV Music Awards, que ele apresentou
isso,
lá.
Isso.
Perfeito.
E ele tava, o Slash no caso, ele isso. tava loucão, tocando guitarra lá, se jogando no chão,
que
fazendo
ele.
Um solo, que o cara, um dos seguranças vai olhar se ele tá bem, isso. se ele não tá tendo um ataque ou se ele tá tocando de verdade. E ali eu disse, caramba, isso é muito interessante. E aí eu fui procurar saber de onde era esse cara. Eu nem lembro como eu descobri, porque eu não tinha acesso à internet na época. E aí eu descobri que era do Guns N' Roses, e aí eu me apaixonei por Guns N' Roses. Hoje em dia eu nem escuto mais, mas aí eu entrei, foi a porta de entrada pra esse mundo louco do rock and roll aí.
Rock and roll. Falando Guns N' Roses, eu não gosto. É uma banda que eu nunca gostei, gente.
eu hoje gosto de algumas músicas.
Um saco, eu não gosto. Mas, respeito, eu tenho dois grandes amigos que são fãs do Guns. Mas tem uma música do Guns que eu gosto, que é Welcome to the Jungle.
Ah, maravilhosa.
Eu acho essa música muito, muito massa mesmo.
Que, inclusive, é trilha sonora de Jumanji, que é o remake, sim, né, de um clássico dos anos 90.
Sim, sim.
Né, já que aqui a gente fala de filme também.
Sim, claro. É muito bom. Eu lembrei aqui, Antônio, de... recentemente a Netflix lançou a biografia, o filme biografia do Motley Crue.
Sim.
Que eu achei muito massa. Eu conheci o Motley, eu conheci há muito tempo, por nome, porque tem um amigo meu que curte muito metal e seus variantes. E ele gosta muito do Motley. E eu assisti o filme, achei fantástico e comecei a curtir as músicas.
Motley Crue é muito massa. E é muito curioso, porque o Motley Crue e diversas outras bandas do glam metal, eu acho que o Motley foi a que mais se destacou, né? Tinha também o Skid Row, que era
Skid
com...
Roll.
Né? E tinha o Bon Jovi, que aí...
Ah, Bon Jovi, amo.
Né? Mas o glam rock e o glam metal, eles eram aquele estilo que as pessoas zoavam na época, porque diziam que não era rock de verdade. E hoje em dia, a imagem que muita gente tem do rock clássico é o glam rock. Eu acho isso, assim, o ícone da ironia. Mas é maravilhoso. Eu gosto, eu curto muito.
Nossa, maravilhoso. E tem outras bandas, enfim, eu lembro de um CD que eu tinha, que era o Classic Metal, aquelas coletâneas antigas. Assim,
ah, ótimo!
Eu comprei também, acho que eu tinha 12, 11 para 12 anos também, eu comprei esse disco e tinha uma seleção maravilhosa com Europe, Journey, tinha o Faith No More.
Aff, que massa.
The Outfield, que era mais pop rock, mas enfim, tem aquela música Your Love, que é um grande sucesso, tava nesse disco também. E nossa, velho, o rock é tudo.
Essas resenhas eu queria aprender a tocar guitarra. Até hoje, eu comprei a guitarra, mas eu nunca aprendi.
Poxa, então...
Qualquer dia eu aprendo, né? Eu já tô quase nos 30,
mexa nela,
sabe?
pra quem sabe, né? Enfim, eu lembrei de um outro filme. Agora, esse filme eu não assisti, que eu lembrei. Porém, eu sei que ele é muito famoso devido à trilha sonora dele, que é Quase... Solteiros. Esqueci, Antônio. Clássico dos anos 90.
Dá um Google.
A edição corta, não vão zoar, não.
Você vai zoar. Gente. Enfim, gente, desculpa, é um filme. Eu esqueci. Solteiros. Meu Deus, pesquisa aí. Gente, uma pausa aqui.
Porque... Mas enquanto eu tô tentando lembrar o filme, eu vou falar de uma coisa assim que é impossível você não falar, que é o Jack Black, né? Que ele fez Escola do Rock e fez também o Tenacious D e A Palheta do Destino, que é outro classicão, porque, né?
Tenacious D é muito engraçado, é muito bom.
Pois é.
Vem tranquilo.
A Escola do Rock, né, é um filme mais PG-13 ali, né, onde ele reconta uma história que eles estão tentando fazer aí as crianças se apaixonarem pelo rock and roll. Tá faltando esse professor nas escolas brasileiras. Mas ele ensina ali crianças e eles formam uma banda, muito legal, muito divertido. Mas o Tenacious D, ele brinca com essa história de que, porque é muito verdade, nas bandas de rock o guitarrista sempre se sobressai. Ele sempre é o melhor da banda. E aí, por que será isso? E aí eles descobrem lá uma palheta, né, que foi feita com um pedaço do dente do diabo, que possibilita aí a pessoa tocar a guitarra muito bem. O filme é hilário, e a trilha sonora, né, sem falar, é toda rock, e tem a participação do nosso querido, maravilhoso, que faltou a gente citar aqui, mas que é o Ronnie James Dio, segundo vocalista aí do Black Sabbath, e pra mim, o melhor vocalista do Black Sabbath. Desculpa, Ozzy, você ainda é muito bom, mas Dio é inigualável. E o filme é incrível. Quem nunca assistiu, pelo amor de Deus, procure, porque esse filme tá muito esquecido. Mas apesar, né, de ser comédia pastelona, porque é Jack Black, pelo amor de Deus, o filme é muito divertido. Lembrou, Elton?
Sim, tive que fazer uma pesquisa. Gente, o nome do filme é Vida de Solteiro, de 1992... que foca na vida amorosa de um grupo de amigos, lá na faixa dos seus 20 anos, e tem como pano de fundo Seattle, que é onde rolava o movimento grunge. E a trilha sonora contava apenas com Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, enfim, as bandas da época, o que é que tava...
Caramba!
Aquilo que dominava na época. E, enfim, é um filme bem lembrado, e é rock puro.
Maravilhoso!
Apenas por isso. E além disso, eu lembrei de uma colaboração do rock que eu amo, que é Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive. Por que esse filme é rock? Porque quem tá na trilha sonora é ninguém menos que Alice Cooper, que
gênio.
É um cara massa, um dos maiores showmans que já existiram. Cara, ele é muito, muito massa mesmo. E ele lançou uma música Behind the Mask, que é a música tema do filme, que é uma música sobre Jason. E o clipe tem ele lá, daquele jeito dele, numa cadeira com caveira, cobras, aí Jason aparece do nada, persegue um casal. Gente, é maravilhoso. Veja um clipe, assista o filme também é bem bacana, conta com outras músicas do Alice Cooper.
Alice Cooper, que é o pai desse rock mais, vamos dizer assim, cinematográfico.
Sim.
Né? Porque hoje em dia a gente tem artistas como Marilyn Manson, que ele faz uma performance no palco, né? Ele praticamente atua ali.
Exato.
Não só canta.
Rob Zombie também tem uma parada meio assim, né? Especialmente no estilo.
Sim.
Gente, Alice Cooper antecedeu tudo isso.
Pois é. E aí, ele chocava muito nos
chocava
anos
muito.
60, 70. Inclusive, ele tá em Sombras da Noite, né?
Tá em Sombras da Noite, e eu lembrei que ele tá num dos filmes da Hora do Pesadelo. Ele é o pai do Freddy Krueger.
É?
Eu acho que é em A Hora do Pesadelo 6, porque tem uma história de origem sobre Fred.
Ah, é no convento, né?
No convento. Ele é pai ou ele faz uma freira? É alguma coisa assim, eu não vou lembrar, gente. Porque A Hora do Pesadelo eu só gosto do primeiro filme, o resto é uma porcaria.
É, sim.
Mas eu lembro que o Alice Cooper tá lá. Inclusive o rock tem muita afinidade com o terror, né? Vários filmes
total.
De terror.
Não é à toa que o Rob Zombie já dirigiu um dos filmes do Jason, né? Não,
não do Michael
Halloween.
Myers.
Isso.
Ele fez o remake do Halloween, que é ruinzinho, mas é assim... É assistível.
É lento,
o 2 é,
né?
É ruim pra caramba.
É lentíssimo aquele
mas
filme.
Mas ele tem outros filmes, Rejeitados pelo Diabo, A Casa dos Mil Corpos, Os Três Infernais, acho que é o último, que é uma trilogia com esses dois últimos que eu falei. E é rock puro, rock puro. Rob Zombie é bacana. Eu gosto das músicas dele, algumas. Inclusive a The Live Dead Girl, que é tema de A Noiva do Chuck.
Maravilhosa.
A trilha sonora da Noiva do Chuck é muito rock, tem muito rock.
Uhum.
Inclusive da ex-banda dele, que eu não lembro. A White Zombie, eu acho. Que foi antes do Robbie estar sozinho. É White Zombie. tem umas músicas bem legais. Enfim, o terror e rock sempre tiveram uma afinidade aí.
Mãos dadas total ali.
Super.
Inclusive, até tem alguns filmes hoje que, quando a cena já vai ficando um pouco mais assustadora, já começa a tocar um rockzinho ali, né?
Tem um rock, pra exatamente.
Fazer a ligação. Falando terror e rock, eu não posso deixar de indicar a série Supernatural, né?
Sim.
Pra quem aí nunca viu e pra quem tá com muito tempo nessa quarentena, assista, tem umas 15 temporadas.
Sim, sim. É, e também tem, gente, a gente toma esse know-how Seixas, né? O mago do rock.
Maravilhoso, é.
Maravilhoso e muita música boa. É extremamente importante pra nossa música, não
com
só
certeza.
Nossa música, como a nível mundial. Ele é muito massa. E eu lembrei aqui da trilogia do rock dos anos 80. São três filmes nacionais. Nós temos Beto Balanço, que contou com a participação do Barão Vermelho, que cantou a música
Beto Balanço,
que é pro filme, que foi um sucesso. Temos também Rock Estrela. E eu esqueci o terceiro filme. Eu tô péssimo hoje. Rock Estrela conta com a participação de Léo Jaime. Ele atua, é um dos protagonistas do filme. Mas eu esqueci, gente. Tem um terceiro filme, que é a trilogia do rock dos anos 80. Pra quem curte rock nacional, assistam esses filmes. São bem nostálgicos. E pesquisem o terceiro filme, porque eu realmente esqueci.
Eu vou...
E escutem Rita Lee, pelo amor de Deus. Ela é maravilhosa.
Ela é maravilhosa.
Rainha do rock. Letras super bacanas. Colaboração com o marido dela, Roberto Carvalho, nos anos 80. E é muito legal.
Então é isso, pessoal.
Gente. Isso foi nosso mesclado do rock aqui.
Eu tinha até guardado um filme musical pensando que Elton ia me provocar a indicá-lo.
Não.
Só que esse filme eu não gostei. Eu vou dizer qual é, só porque eu falei nele, que é o Rock of Ages. Né? Que apesar de ter uma cena incrível de Tom Cruise cantando Dead or Alive, do Bon Jovi, e da maravilhosa Catherine Zeta-Jones cantando Hit Me With Your Best Shot, o filme é ruim, porque perpetua todos os estereótipos que existem sobre rock e não traz nada de novo, não é divertido, só as cenas musicais que prestam mesmo, porque, né, alguma coisa tinha que prestar. Mas...
pois é, né?
Vamos ficando por aqui, Elton?
Vamos.
Mais
um episódio maravilhoso. Escutem rock, procurem rock.
Yeah!
E é muito bom. Enfim, é isso, gente. Valeu!
Até a próxima semana com mais um Papo Pop. Você pode ouvir esse podcast através do Spotify, do Hearthis, do Apple Podcasts e também através do nosso portal do Sistema Jornal do Comércio, ne10interior.com.br. Dúvidas, sugestões, enfim, tudo que você quiser, você pode enviar para o e-mail podcast, no singular, @tvjc.com.br. podcast@tvjc.com.br. A gente conta com a sua participação. Valeu, Elton.
Valeu, até mais.
Viva o rock and roll.